Boa tarde a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à teleconferência de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2026 da Unicasa Indústria de Imóveis SA. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a teleconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que esta teleconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, ri.unicasamoveis.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Unicasa Indústria de Imóveis SA constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Unicasa e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje contamos com a presença do executivo da companhia, Guilherme Possebon de Oliveira, diretor de Relações com Investidores. Passarei a palavra ao senhor Guilherme.
Boa tarde. Passamos ao slide 4, no qual observamos que a receita bruta consolidada da companhia totalizou R$ 66 milhões no segundo trimestre de 2026, uma redução de 13% em relação ao mesmo período do ano anterior. O desempenho foi impactado principalmente pelo mercado externo, cuja receita recuou 41%. Essa redução decorre da menor contribuição de projetos corporativos na América do Norte e na América Latina, além do efeito da apreciação do real no período. Nas lojas próprias dos Estados Unidos, o reconhecimento de receita foi 25% menor, já desconsiderando a loja de Orlando, encerrada no final de 2025. Esse desempenho refletiu atrasos em obras de clientes, que alongaram o ciclo de conversão das vendas em receita. Por outro lado, o desempenho comercial evoluiu de forma relevante, com vendas 4 vezes superiores às registradas no segundo trimestre de 2025. No mercado interno, as lojas exclusivas apresentaram estabilidade no critério mesmo às lojas, com redução de 0,8%. As lojas novas em maturação ajudaram a mitigar parcialmente o efeito da menor base de lojas ativas, embora o fechamento de lojas tenha permanecido como o principal fator de pressão sobre a receita do canal. O sell-out nas lojas exclusivas no Brasil continuou acima do desempenho observado em 2025, refletindo principalmente as mudanças estratégicas implementadas no final do ano passado, com revisão do portfólio de produtos e ajustes de precificação. No slide 5, temos o gráfico com a evolução dos nossos PDVs exclusivos e multimarcas. Encerramos este trimestre com 103 lojas exclusivas nacionais, 15 lojas exclusivas no exterior, 66 lojas multimarcas nacionais e 5 lojas multimarcas no exterior. Passando ao slide 6, observamos o sumário executivo. A receita líquida totalizou R$ 54 milhões, redução de 14%, enquanto a margem bruta atingiu 26,3%, uma retração de 4,5 pontos percentuais. A margem bruta foi impactada pela menor diluição dos custos fixos, em função da redução da receita e pelo aumento no custo de matérias-primas associadas à cadeia do petróleo. O reajuste de preços realizado ao final do trimestre teve efeito limitado no segundo trimestre, devido ao intervalo entre a implementação do repasse e sua conversão em receita. As despesas com vendas gerais e administrativas permaneceram praticamente estáveis, com alta de 0,2%. Entre os principais efeitos, destacamos o incremento de 1,3 milhão relacionado ao atendimento de consumidores de lojas fechadas, parcialmente compensado pela redução das despesas da operação de Orlando e por menores gastos com publicidade. Como reflexo desses fatores, encerramos o trimestre com prejuízo operacional de 7,2 milhões de reais, EBITDA negativo de 2,3 milhões e margem EBITDA de 4,2% negativa. O prejuízo líquido foi de 5,2 milhões. O resultado financeiro líquido foi negativo em meio milhão, uma melhora de 37%. Essa evolução decorreu da redução da despesa com variação cambial e do aumento do rendimento das aplicações financeiras, que compensaram o aumento dos juros da dívida. Em termos de caixa, no slide 7, as disponibilidades geradas pelas atividades operacionais após as variações de capital de giro atingiram 10,9 milhões, crescimento de 93%. Considerando os investimentos, o pagamento das dívidas e as demais movimentações, o consumo líquido de caixa reduziu 72%, atingindo 3,9 milhões. A companhia encerrou o trimestre com dívida líquida de 71 milhões. Seguimos monitorando a estrutura de capital, o cronograma de amortização da dívida e a geração de caixa operacional, com foco na preservação de liquidez e na execução das iniciativas de recuperação da rentabilidade. A administração continua atuando para restabelecer a rentabilidade da companhia. As alterações de produto e precificação implementadas no final de 2025 já vêm contribuindo para o desempenho de vendas das lojas exclusivas, embora seus efeitos ainda não tenham sido integralmente refletidos na receita. Também avançamos na abertura de lojas relevantes, atualmente em fase de desenvolvimento de showroom, que deverão contribuir gradualmente após o início das operações. Agradecemos aos nossos acionistas, lojistas, funcionários, fornecedores e demais stakeholders pelo encerramento de mais um trimestre. Passo a palavra à operadora para iniciar a sessão de perguntas e respostas.
Agora, começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Pedimos que aguardem enquanto coletamos a nossa primeira pergunta. Vamos à nossa primeira pergunta. É do investidor José Micael e ele diz: a margem bruta caiu 4,5 pontos percentuais para 26,3% e a margem EBITDA passou de 5% para 4,2% negativa. Quais são as principais iniciativas para recuperar a rentabilidade e quando os reajustes de preços e as mudanças de portfólio devem começar a aparecer de forma mais relevante nos resultados?
Boa tarde, José. Aqui a gente naturalmente vai passar por uma questão, quando a gente olha a receita em termos de volume e preço, né? A questão de volume, a gente fez diversas alterações em termos de produto e posicionamento de preço no final do ano passado, que a gente consegue observar na venda sell-out das nossas lojas. Que estão repercutindo em melhor desempenho de venda na ponta. O que acontece é que essa venda na ponta ela tem um prazo até virar reconhecimento de receita aqui na fábrica. Então, essa é uma das ações aí que devem surtir efeito na melhora da nossa receita, né? Outra questão é o preço. A gente teve uma inflação de compras de matéria-prima agora nesse segundo trimestre. Em função dos efeitos da guerra dos Estados Unidos e do Irã, nos produtos que envolvem petróleo, né? Então, a gente fez um repasse de preço no meio do segundo trimestre e esse impacto ele deve começar a surtir efeito na nossa margem a partir do terceiro trimestre, né? Sobra ali a questão das despesas, né? Nossa disciplina na gestão de despesas para fazer a gente conseguir virar esse EBITDA para positivo. Obrigado.
Lembramos que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Pedimos que aguardem enquanto coletamos a nossa próxima pergunta. A nossa próxima pergunta é do investidor Elcio Sabato, e ele diz: quais são as propostas para a recuperação de vendas no mercado corporativo? Existem propostas de novos mercados conforme previsto nos programas de financiamento?
Boa tarde, Elcio. Respondendo a tua pergunta, a primeira pergunta que tu fez, a gente tem trabalhado mais ativamente nos canais corporativos. A gente consegue ver um pipeline bem consistente de vendas nesse mercado. Entretanto, são vendas que são alongadas, né? Então, a gente consegue ver, mas também é uma venda que vai demorar um pouquinho até aparecer aí nos nossos demonstrativos, tá? A tua segunda pergunta, não sei se eu entendi ela corretamente. Se eu responder diferente, tu, por favor, refaça a pergunta, tá? Eu imagino que tu esteja perguntando a respeito do desenvolvimento de novos mercados que a gente anunciou. Por conta de uma exigência do financiamento que a gente fez com o BNDES, né? A gente captou 35 milhões de reais com o BNDES no final do ano passado, e uma das exigências é que a gente aumente o faturamento, aumente não, né? Tenha um faturamento, um determinado faturamento de 6 milhões de dólares em mercados que não sejam, não, que não são os Estados Unidos, né? A gente tem feito ações. Para abertura de lojas, para venda de projetos corporativos na América Latina, justamente para atingir esse patamar de faturamento. Quando a gente assumiu essa exigência, o histórico nos indica que a venda média que a gente tem para os mercados ex-Estados Unidos, elas atendem o critério de 6 milhões de dólares no período de 5 anos, tá? Mas isso a gente, além disso, a gente está sim fazendo ações para aumentar as nossas vendas nesses mercados, conforme prevê ali o financiamento, tá? Obrigado.
Lembramos que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Pedimos que aguardem enquanto coletamos a nossa próxima pergunta. Lembramos que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever sua pergunta para entrar na fila. Pedimos que aguardem enquanto coletamos a nossa próxima pergunta. A próxima pergunta é da investidora Camila Braga e ela diz: apesar do EBITDA negativo, a companhia gerou 10,9 milhões de reais de caixa operacional, mas encerrou o trimestre com dívida líquida de 71 milhões de reais. Essa geração de caixa é sustentável? E quais são as prioridades para reduzir o endividamento?
Boa tarde, Camila. Em relação à geração operacional de caixa, é importante mencionar que a maior parte dessa geração de caixa aconteceu de antecipação de consumidores, né? Desculpa, dos nossos clientes, nossos lojistas, né? E isso aconteceu justamente porque a gente fez um aumento de preço ali em maio e a gente tem uma ferramenta de trabalho em que quando o lojista adianta o pagamento dos pedidos, ele se protege do aumento, tá? Então, a gente teve uma geração de caixa bem, bem robusta por conta desse fator. Isso corrobora o que eu comentei no início sobre o desempenho na ponta, né? As vendas na ponta está boa, por isso que os lojistas estão capitalizados para conseguir fazer adiantamento de valores nessa monta. Então, essa geração de caixa, ela é consistente com o nosso negócio, só que ela acontece em momentos diferentes do faturamento, né? Então, o lojista está adiantando dinheiro para nós para um faturamento que vai acontecer agora no terceiro trimestre, né? A gente não tem previsto no terceiro trimestre aumentos de preço, né? Não nessa magnitude que faça com que a gente tenha um grande fluxo de adiantamentos. Mas a gente naturalmente vai ter entradas de caixa. Então, sim, essa entrada de caixa me parece consistente com o negócio, tá? Em relação à amortização da dívida, a gente mantém acompanhamento, né, do cronograma de amortização, e eu entendo que dentro de condições normais do negócio, a dívida está adequada com a nossa geração de caixa, tá? Não vejo neste momento nenhum horizonte de problemas em termos de amortização da dívida, tá? Obrigado.
Lembramos que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Pedimos que aguardem enquanto coletamos a nossa próxima pergunta. Lembramos que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Pedimos que aguardem enquanto coletamos a nossa próxima pergunta. A próxima pergunta é da Alaísa Vitória, que é investidora, e ela diz: a companhia encerrou o segundo trimestre de 2026 com 113 lojas exclusivas nacionais, ante 124 no segundo trimestre de 2025, e o fechamento de lojas continua pressionando a receita. Qual é a estratégia para estabilizar a rede e qual contribuição pode ser esperada das novas lojas em desenvolvimento?
Boa tarde, Elaissa. A questão aqui, sim, a nossa receita, né, tem sido bastante pressionada pelos fechamentos de lojas. E um ponto que tu pode observar no nosso release é que a produtividade das lojas que permanecem na nossa base, ela tem subido ao longo do tempo, né? Então, reforçando a questão de que a gente tem fechado lojas com menor produtividade, né? Um ponto outro que também é importante nesse contexto é que as lojas novas e em maturação que a gente tem aberto, elas têm uma qualidade, localização e capacidade operacional melhor que as lojas que estão fechando. Acontece que também tem o tempo de maturação dessas lojas novas, que é alongado, né? Em contrapartida, quando uma loja fecha, a gente tem a queda imediata de receita, né? Por mais que a gente não divulgue ali aberto o número entre aberturas e fechamentos, a gente teve aberturas importantes nesse trimestre e temos aberturas importantes previstas aí até o final do ano. Tá? Obrigado.
Lembramos que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Pedimos que aguardem enquanto coletamos a nossa próxima pergunta. Lembramos que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Pedimos que aguardem enquanto coletamos a nossa próxima pergunta. Lembramos que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Pedimos que aguardem enquanto coletamos a nossa próxima pergunta. A sessão de perguntas e respostas está encerrada e agora gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia.
Obrigado pela participação de todos. Desejo um bom final de semana e para informações adicionais, favor entrar em contato com a nossa área de relações com investidores. Obrigado.
A videoconferência de resultados referentes ao segundo trimestre de 2026 da Unicasa está encerrada. Muito obrigado aos participantes e tenha uma ótima tarde.